A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Bom dia! Bom dia, boa tarde. Você escolhe, depende do seu fuso. Tudo bom, minha gente? Eu sou o tio Cassola. Aqui é o
se
Futebol
S.A. quer jogar bola, venha com o tio Cassola.
Muito bem-vindo ao Futebol S.A. de hoje, 12 de agosto de 2023. Eu sou Cássio Cardoso, também conhecido como tio Cassola, a partir do amor dos meus queridos companheiros Sheila Azevedo, Tomás e Renatinho Gadevini, que prepararam essa grata surpresa para mim na semana passada, quando eu tive que me ausentar. Então eu estou aqui agradecendo de público, né? A homenagem, aquela foto maravilhosa com aquele cabelo de palhaço.
Aquele registro fantástico.
Que coisa fantástica, rapaz. Que generosidade de vocês. Eu tô comovido. O que me deixa, pelo menos assim, esperançoso é saber que outras faltas virão, não só as minhas, né? E a gente pode, claro, retribuir todo esse carinho pra vocês.
A gente sabe que a agenda tá cheia.
Tá cheia, a agenda tá cheia.
Rapaz, aquela foi uma colaboração especial de Rafael Possobon.
Foi, né?
De lá, de Santa Maria, que ele tava nesse evento que você...
Sim.
E ele tirou a foto, né?
Ele que tirou.
Grande Rafael Possobon. Eu lhe aguardo de braços abertos aqui. Vou lhe dar um abraço afetuoso, esteja com os ossos em dia.
Um abraço de urso.
Um abraço de urso.
Muito bem-vindo, você está na 101.3 FM, você está no portal Metro 1 do YouTube, hein? Aproveite, deixe o seu like no vídeo, comente, faça o Futebol S.A. com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é o futebol europeu depois desse boom de investimentos do futebol norte-americano e do futebol especial da Arábia Saudita, no Oriente Médio, petrodólares e dinheiro do gás natural jorrando no futebol, e o que é que vai acontecer com o futebol europeu dentro desse cenário. A gente vai falar sobre tudo isso já já. Deixa eu dar um bom dia agora oficial, né? Tom Assman, bom dia.
Bom dia, meus queridos amigos. Que bom estar aqui. Cadê Marcelo? Eu quero saber de Marcelo.
Ele tá aí?
Cadê Cello? Cadê ele, meu irmão?
Cello? Eu quero ouvir a voz de Cello. Cello. Cello.
Você não, você tá no mudo, viu, Cello? É. Só pra tá realmente...
Eu quero te ouvir, deixa no mudo?
É isso, oh.
Não tá fácil, não.
É problema de direção.
Mas aí você precisa ajudar, né?
Coisa mais linda, fez aniversário semana passada, um fofo.
Vocês estão me ouvindo?
Sim, muito sim. Bem.
Então agora perfeito, estamos todos conectados. Boa tarde, senhores. Que saudade de vocês.
Boa tarde, como minha estamos? Lindeza, querida, delícia cremosa.
Você lembra daquela menina lá de Silvio Santos que perguntava: você quer trocar uma bicicleta por um cacho de banana? Fala assim.
Aquilo era maravilhoso. Aquilo não traumatizava você, isso. Não? Rapaz, eu tinha um medo das urnas.
Ela chamava de burra pra caramba. É burra, né?
Imagina quando a pessoa não tava ouvindo, né? E tinha aquela uma pressão. E Renatinho Gadevini, bom dia. Bom parabéns, dia. Viu, senhor? Essa semana participou de um pleito dentro da estrutura do Esporte Clube Bahia. Parabéns pela sua candidatura e pela sua participação.
Obrigado, Cacito. Aliás, parabenizar também o vencedor, Bernardo Abreu, que ele tenha sucesso nesse triênio aí como conselheiro fiscal. Ele que foi eleito. E para uma função extremamente relevante. Extremamente relevante porque se vem, que se apresenta aí. E quem ganhou, né? Somos todos nós torcedores que cada vez mais a gente tem a oportunidade de participar desses pleitos, né?
Aproveitando.
E eu, com essa voz aqui um pouco rouca, vou pedir desculpas aos nossos amigos telespectadores.
Tem um charme nessa voz.
Uma voz sensual.
Tem um charme.
Voz de locutor.
Vou lhe dar os parabéns também, apesar de não ser seu aniversário, pela condução do último programa. Não que eu me sinto autoridade no assunto, mas enquanto ouvinte, me senti acolhido, muito bem recebido,
Renatinho,
uma condução,
matou a pau.
Brincando,
nasceu pra isso. Nasceu pra
de
isso.
Comunicar.
Você parabéns, isso. Ó, se você falar isso, eu já ganhei o certificado de MBA agora. Já veio do craque, já era.
Pelo amor de Deus, foi muito bom.
Valeu, Cacito.
Aqui realmente estamos cercados de craque, aqui na bancada, cercado de craque no YouTube com Bruno Forçar, que já tá na área. Com o Anderson Santos, que diz que está com dor de cabeça desde quinta-feira. Que Fumex, viu, irmão? É, pegamos o Olímpia! Pegamos o Olímpia! E o Olímpia foi lá e
gol peia. Olímpico? Foi.
É. Lima Fogo, um abraço pra você. Nando Romão também. O Chefique, Chefique tá com a gente, tema interessante, amplo,
grande, bom programa, obrigado. Chefique.
Grande Thiago Dória, falou aqui, um abraço pra você.
Flox.
Um abraço pro Maurício Barros. Cheguei, mais um Futebol S.A. imperdível. Valeu, Maurício. E Vicente Conijú também tá na área. Vamos começar, a bola tá rolando pro Futebol S.A. de hoje. Tom Asma, eu quero saber de você o número do dia.
Ah, meu querido, agora é hora do número do dia. Mas eu devo dizer o seguinte, Renatinho Guedeville, nós temos 142 programas,
é isso? Confere, produção, 142
programas. 142 programas. Eu diria, eu acho que esse é o número do dia mais difícil dos 142 programas.
Você tá com febre?
É difícil.
É o mais difícil?
É o mais difícil. E é difícil porque quem mandou?
O pior, ele...
Quem foi?
Ah, não, né? Não foi você?
Foi Tchelo. Foi eu.
Foi Tchelo.
Não fui eu.
Ah, esse número para, Tchelo. Você quer tomar essa fama, é isso, Tchelo?
Você mandou, Tchelo?
Esse número é de Tchelo. Agora me pergunte, Cássio Cardoso.
Vamos lá. Foi de Tchelo, mas foi, eu quero saber de você, Tom Asma. Tem a ver com o tema.
A gente vai envelhecer de saco cheio.
Fazendo isso.
Tem a ver com o tema.
Tem a ver com o tema?
Como sempre. 489 milhões de euros. Agora eu vou dar duas dicas, tá? É um número negativo.
Ah, é?
É. E é uma soma. Pronto, falei.
Menos com menos,
pronto.
Dá mais.
Falei, hashtag tô leve. Falei, tô leve, falei.
Tá leve. 489 milhões de euros.
489 milhões de euros, um número negativo, resultado de uma soma.
Se você não é da família Asma, você vai ter dificuldade para acertar. Quero ver, hein? Mande aí a sua proposta de número do dia, porque até o Diego Araújo, o Digão, a galera, quando vem aqui, todo mundo acerta. Eu não sei que mistério é esse. Eu sei que a família é bem inteligente, mas, rapaz, é uma coincidência. Olha,
vamos... Para chegar nesse número, eu vou ter que somar duas coisas. Pronto, falei.
Acabou. Pronto, duas coisas, hein? Somatória, número do dia. Vamos lá para os destaques, minha gente, porque essa semana a gente recebeu uma notícia bem legal. Futebol árabe na TV aberta e na TV fechada, Tom?
Já é até a ver com o nosso tema, né, quadra, né? Já vai esbarrar no nosso
Já
tema.
Tinha tido um movimento há 15 dias, né, da Liga Árabe, né? Tá com a Gold, agora tá com a Band, cara. A Band comprando os direitos de transmissão. Estamos vendo aí um movimento interessante,
cara, nesse caminho. Cara, é tão bom ver a Band
jogo
de
já
volta,
ontem, velho.
É tão bom ver a Band de volta no jogo, sabe? Ela que ficou um tempão afastada.
Forjou minha paixão por esporte.
E afastada demais. Do esporte como um todo, né? É bacana ver ela, não sempre, só no futebol, na Fórmula 1, né? Tudo isso, ela, enfim.
Uma tradição. Na esteira também de transmissão, chamou a atenção a Kazé TV, que anunciou a Bundesliga, hein? Campeonato alemão desse ano, passando na Kazé TV. A Kazé TV com um leque de produtos, né? De exibição. De
substancialmente.
Parecendo um canal esportivo realmente robusto, deixou de ser muito.
Se estruturando. Né? Campeonato alemão, que, aliás, junto com os demais campeonatos europeus, começa esse final de semana.
Esse final de semana.
Então, é o começo, né, do início de mais um ciclo, de mais uma temporada, e o Brasil, de novo, perdeu a oportunidade de aproveitar essa janela de descanso, né, de férias dos campeonatos europeus, para projetar mais ainda os nossos principais jogos, os nossos clássicos, um campeonato extremamente competitivo como é o nosso.
Para ganhar a atenção do povo.
Para ganhar atenção, um campeonato que do primeiro para o segundo colocado tem a mesma diferença de pontos do segundo para o 17º, se não me engano, que são 13 pontos. Então veja o nível de competitividade desse campeonato. E a gente de novo perde a oportunidade de capturar a economia da atenção dos europeus durante as férias.
Por falar em Bundesliga, liderança disparada no Botafogo, o Harry Kane, hein? Fechou com o Bayern de Munique. Talvez a grande transação dentro do futebol europeu. Isso vai pro nosso tema, que a gente vai abordar já, saindo do Tottenham. Olha, duas coisas aqui rapidinho também que eu queria falar com vocês. Aí já não é tão bom, não. Uma, é legal porque é um movimento legal da CBF. A CBF, ela tá procurando a FIFA, viu, seu Tchelo? Pra pedir que jogadores punidos no escândalo de manipulação de resultados aqui no Brasil pelo STJD, eles sejam impedidos de jogar em outros países. Porque, por exemplo, o Bauerman pegou uma punição para lá de legal, né? 12 jogos apenas, está na Turquia. O Aleph Manga, réu confesso, está no Chipre. Então, em outros jogadores, né? Teve jogador que foi aqui no Brasil mesmo, caso vindo no Paraíba, que o Paysandu teve, né, a coragem, exatamente, eu vou chamar assim, de contratar, e ele foi punido por 480 dias. Mas a CBF querendo estender efetivamente a punição, porque é um dano muito grande ao nosso futebol, né, Tiago?
Eu preciso desculpar um pouquinho, porque às vezes está falhando, mas eu consegui ouvir toda a sua pergunta inicial aí, sobre essa questão das punições. Era alarmante, cara, a maneira como como estava se tratando esse assunto, né? Jogadores gravemente envolvidos com as questões das apostas, estavam escolhendo simplesmente mudar de federação, né, de país, de clube, para tentar sair do epicentro da situação. Uma situação muito grave, né, cara, o que aconteceu. E as primeiras punições foram realmente muito leves, né? Dizendo que não foi nem para inglês ver, né? Não foi para ninguém ver aquilo ali. Mas, a partir de agora, as punições aumentaram. Nessa última semana, agora, praticamente todos os atletas envolvidos receberam punições bem mais duras, né? E eu acho que a decisão de tentar impedir, no primeiro momento, que esses atletas continuem atuando até que tudo se esclareça, é a decisão mais acertada, assim.
Tomara que a FIFA aceite, acolha, né, o pedido da CBF. A CBF está certíssima. E o STJD essa semana, meus amigos, ela reduziu a punição ao Santos, número de jogos. O Santos, quando foi punido por conta da violência da torcida no clássico contra o Corinthians, ele perdeu o mando de campo e jogaria com portões fechados por 8 jogos. E primeiro ele conseguiu reverter para voltar a jogar na Vila mesmo de portões fechados, seriam 8 jogos de portões fechados. O STJD reduziu a pena para 4 jogos. Não é porque é o Santos, não é porque é a torcida em São Paulo, não é porque é nada. Eu só quero dizer que o STJD, amparado pela lei, evidentemente, não está fazendo isso inventando alguma coisa, mas deixou o recado claro mais uma vez. Ano passado teve um torcedor que invadiu o campo na Vila Belmiro e tentou dar uma voadora no goleiro Cássio e por pouco conseguiu. Esse ano, os jogadores do time do Santos quase não conseguiram sair do gramado porque estavam sendo atacados com bombas, rojões, etc. e tal. E a punição vai ser 4 jogos de portão fechado que já foram cumpridos. Então, provavelmente, a gente vai ter que falar sobre esse assunto violência ano que vem de novo, ou até antes, porque a gente não sabe lidar com isso. Bola pra frente, já tô cansado.
Nós somos
dessa didática nossa.
Pois é, nós somos uma sociedade tolerante aos absurdos.
Isso, a gente tolera o absurdo.
A gente tolera o absurdo e vira paisagem. Esse é mais um absurdo virando paisagem. 4 jogos.
Isso.
Quer dizer, é um negócio tão surreal. Agora, o problema é o seguinte também. Nós somos tolerantes, mas calma. Existem 2 pesos, 2 medidas também, um monte de situação, tá?
Existe.
Tem time que pega gancho gigante e tem time que com 4 jogos se resolve.
Isso.
Aí, isso aí não é só intolerância.
Não.
Isso é má fé. Isso é composição política, isso é lobby, isso é poder lá por dentro. Que são coisas que fazem parte aí do nosso futebol e não é de hoje.
Pois é. Bom, mas vamos pro tema, seu Tomás.
Ainda tem Neymar no Barcelona, né?
Opa, é mesmo?
Talvez, é verdade. Né?
Olha, isso aí pode ser um gancho pro tema, hein?
Será?
Porque Neymar no Barcelona pode ser a, aspas, tábua de salvação do futebol europeu em termos de atratividade para essa temporada, né? Eu tô falando porque os ídolos que estavam dentro do futebol europeu foram para outros centros.
É.
os caras, o Benzema saiu, o Cristiano Ronaldo saiu, o Messi saiu, o Mbappé não sabe pra onde vai, mas não vai jogar no PSG. E o Neymar, que poderia ir para um desses centros novos, que a gente vai abordar aqui a questão do futebol europeu, tende a ficar no Barcelona, na Europa, e isso sim gerar uma...
Ele se é um centro de gravidade, né? Se for verdadeiro, eu acho que isso é mais benéfico para a La Liga do que para o Barcelona. A La Liga precisa disso.
Sim.
A La Liga precisa desse antagonismo, né?
É.
Entre Real e Barcelona.
Neymar,
entre
Neymar Júnior, e Vini Júnior.
Exatamente. É isso aí.
Não tenho a menor dúvida. Para ela é um jogo que já entra ganhando nesse processo. Ainda mais com tantas perdas. Veja, a La Liga, ela não tem a força da Premier League, né? Ainda mais quando... E aí vai ser um negócio interessante falar pro nosso tema. É a primeira vez em 22 anos que CR7 e Messi não estão em solo europeu.
Quanto tempo?
22 anos.
Impressionante, rapaz, né? A gente se entendendo como gente, então.
Pois é. De 2 caras que dominaram tudo nos últimos anos, nas últimas
décadas. Excelente, porque
tinha,
aí...
Eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido.
Excelente, isso, porque aí talvez a gente tenha um pontapé inicial realmente para discutir, para nos dar essa percepção.
Traga o assunto, Cássio Cardoso.
Apito árbitro.
Apito árbitro.
Futebol europeu. Estão querendo aposentar o velho continente? Nós tivemos uma sensação clara, e eu vou começar no campo da subjetividade... de que o futebol europeu foi perdendo relevância a partir dos altos investimentos feitos pelo futebol da Arábia Saudita, em especial, né? Todo o Oriente Médio ali, mas a Arábia Saudita que chegou para o jogo forte, né? E da Major League Soccer a partir da ida do Messi, em especial, para o Miami. E a sensação de que o futebol europeu ficou um pouco à margem das das discussões do mercado, daquele aquecimento do mercado de transferências, até a saída agora do Harry Kane do Tottenham para o Bayern de Munique. E a gente ficou com a sensação, caramba, o que é que vai ser de futebol europeu? O que é que vai ser da Premier League? Olha o Chelsea como foi esvaziado. Olha até o próprio Manchester City que perdeu o jogador. Olha o PSG que desfez aquele ataque fantástico que tinha montado, encantando as crianças. E aí a gente ficou com essa sensação. O futebol europeu, gente, que começou agora. A Copa da Alemanha começou nesse final de semana. La Liga começou nesse final de semana. A Premier League começou com o Manchester City e o Haaland. Já ontem, né? Começaram, né? Nesse final de semana. O italiano com a Copa Itália. Então, eu quero saber de vocês o seguinte: realmente vão aposentar, querem aposentar o futebol europeu, ou o que a gente está vivendo é meramente um sentimento de resistência à mudança, até porque Renatinho agora trouxe um dado fantástico. Nós estávamos acostumados a ver as principais referências técnicas do mundo o tempo todo em solo europeu, e de repente isso não está mais acontecendo.
Só pedir pro pessoal da técnica diminuir um pouquinho aqui, né? O nosso retorno.
É, exato.
Tá quase dando microfonia. Tá dando microfonia, um pouquinho de eco. Galera, dá um.
Vê, Cello.
Isso, valeu.
Boa.
Obrigado.
Tô me ouvindo.
Então, sim.
Vamos lá, cara, observe. Esse movimento que a gente está acompanhando agora, ele já aconteceu algumas vezes ao longo da história, né? A gente já teve momentos em que houveram deslocamentos de força do capital, diria assim, né? Na migração do capital, houveram grandes investimentos em diversas ligas pelo mundo. A gente, se fazer um rápido retrospecto aqui, for lembrar, o Japão teve um momento como esse, né? Olha, lá nos anos 50, teve na Colômbia, né? Teve um racha na época da Federação Colombiana, quem deve lembrar disso, dos milionários, né? Contratava estrelas do mundo inteiro ali, brincando para a FIFA, e fez um movimento também de levar muito jogador famoso para a América do Sul nos anos 50, né? A gente viu isso na China acontecer, vimos na Rússia, né? Mas até na Índia, né? Que não se lembra, tem uns, sei lá, acho que uns anos 6, 8 anos, que teve aquela liga indiana que levou um bocado de jogador lá já em final de carreira e fez lá um movimento todo. A grande diferença que a gente percebe nesse momento é que o ataque se deu, diferente das outras todas que a gente citou aqui agora, não nos campos periféricos, né? nos locais. Normalmente esse avanço se dava na América do Sul, levava os jogadores da América do Sul, da África, e dessa vez, aí está a grande diferença, né? do movimento capital dessa vez, ele atacou sim os times europeus, né? Esvaziando ali pelo menos as principais estrelas, né? Não diria todas, né? Mas grandes estrelas do futebol europeu, e levando para a Arábia. A gente está falando muito de Arábia Saudita, mas que tocou nesse ponto, é importante fazer essa rápida introdução sobre isso. Esse movimento é do Oriente Médio, e já acontece há algum tempo, né? Eu lembro que o Qatar foi Copa do Mundo, fez a Copa do Mundo, né, de 2022, e já tinha feito um movimento lá com o PSG.
Isso.
O Abu Dhabi fez um movimento também lá, no City também, né? E recentemente a Arábia Saudita fez com o Newcastle, né? Então assim, é todo um movimento ali de clubes e de poder econômico do Oriente Médio em relação ao futebol, que passa por uma série de questões que a gente vai poder discutir aqui hoje, né? Mas nesse caso específico da Arábia Saudita, passa do famoso projeto 2030, que falou na semana retrasada, se eu não me engano, sobre ele. Dando trazendo para o jogo aqui também uma discussão, a gente falou aí sobre a questão da transmissão do Saudizão, né? Não sei como é que vai chamar esse pra gente aqui, né?
Saudizão foi boa, né? Saudizão é ótimo. Cello,
os caras gastam bilhões de dólares pra você chamar ele de
Saudizão. Saudizão. Espera que teve alguém aqui que colocou que é o Kibon 2024. É o Anderson
que
Santos.
Kibon. Boa. Melhor. Até gostei mais.
Vai lá, Cello.
Fala de novo aí. Subiu pra mim.
Que não, disse que o Anderson Santos botou aqui no nosso YouTube que esse é o Kibon 2024.
Que bom, porra, gostei. Que bom. Cara, e a Gold, que foi anunciada recentemente como um dos que vai transmitir o Que Bom 2024, é uma iniciativa lá do Target, dos fundos, que tem o Marcos Mota, né? Marcos Mota, que é um advogado conhecido no ambiente do futebol, do Neymar, né? E que é o escritório dele, o Bichara, é um dos representantes aqui do Brasil, justamente da Liga Árabe, né? Então, não só dos direitos, né? Mas de representação dos caras lá. Então, você vê que há um deslocamento, Cassio e Renatinho, não apenas de jogadores, né, mas deslocamento de personalidades, de personagens do ambiente do futebol para a Arábia Saudita, né? Isso torna esse movimento ainda mais grandioso, né? Você está falando de gente da primeira prateleira do futebol que se desloca para fazer business a partir desse movimento que está acontecendo.
É uma coisa meio de seguir o dinheiro, né? De alguma forma, a gente percebe que o dinheiro está sendo direcionado para um outro destino. Porque Tchelo elencou o Qatar com o Paris Saint-Germain, elencou os Emirados Árabes com o Grupo City, a própria Arábia Saudita com o Newcastle. Eram investimentos que partiam do Oriente Médio para o futebol europeu. E agora esses investimentos estão sendo direcionados para o próprio Oriente Médio, dentro. E se fala muito do projeto da Arábia Saudita 2030 como sede da Copa do Mundo. E o que eu fico com a dúvida é o seguinte: eu tenho a sensação de que realmente é uma preparação para que sejam campeonatos que ganhem, em vez de você investir no futebol de fora, vai investir no futebol de lá, trazendo as estrelas e preparando o ecossistema para ser um campeonato atrativo. Mas se fala muito em 2030, aí eu fico sempre com a dúvida, e depois de 2030? Porque a gente acaba sempre buscando uma correlação com o que aconteceu com a China. Uhum. A gente chegou a buscar o campeonato chinês em determinado momento. Chineses compraram clubes italianos e até agendaram jogos como o Derby de Milão em determinada temporada para de manhã bem cedo para poder ser exibido na China. Só que esse movimento ali desapareceu. E a gente tem essa sensação agora com a Arábia Saudita em especial, com o Oriente Médio. Ou a Europa pode ficar tranquila? Ou a gente realmente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque o esquema vai ser diferente e tende a ser duradoura essa ação do futebol no Oriente Médio?
Rapaz, eu acho que a gente nunca pode... assim, quando a gente fala de fenômenos complexos como esses, né, que estão acontecendo agora no futebol mundial, que não envolve apenas a parte árabe, mas todo um fluxo de transferências e de mudanças de um eixo de atenção da Europa para outros mercados, eu acho que a gente nunca pode cometer o erro de fazer essa análise de maneira, fazendo um recorte do que está acontecendo agora. Porque esses são movimentos longos, né? A Europa não é, o futebol europeu não é o que ele é hoje, porque foi construído hoje, ele é um processo de construção de 30, 40, que já, quer dizer, muito maior do que isso, mas o futebol moderno que a gente conhece da Europa é um futebol de 30, 40 anos, né?
Verdade.
Pra cá. E todo um movimento de construção e de consolidação em torno disso. Então a gente tem que olhar para passado, presente e futuro. A Europa, ele é hoje, a Europa é um continente formado por 50 países. 740 milhões de pessoas vivem naquela região, para um PIB per capita, uma renda per capita de mais ou menos $38 mil de 2021. Só a título de comparação, a renda per capita do Brasil em 2021 foi 7.500. Então a gente está falando, olha o abismo que existe, né, em termos de poder de renda. E isso no caso da Europa. A União Europeia, ela é até mais restrita do que isso. Ela é formada por 27 países, instituída em 1993, no Tratado de Maastricht. E não é coincidência que a instituição da União Europeia na década de 90, início da década de 90, coincide com um processo de estruturação financeira e de domínio do futebol europeu em relação ao futebol mundial. Na medida em que a União Europeia se estrutura e se institui como uma região onde os fluxos financeiros, os fluxos de transferência, os padrões de campeonato, calendário, arbitragem, a gente acabou de falar agora de um alinhamento do calendário de todos os principais campeonatos europeus. Sim. Na medida em que aquele bloco deixa de ser apenas um bloco político e passa a ser um bloco econômico, um bloco estratégico, um bloco de transferência de poder, de dinheiro, de recursos, de jogadores, óbvio que esse processo de estruturação ele é mais robusto. E não só no que diz respeito ao hard power, que é o dinheiro. Sim. Há uma questão de soft power importante também. O futebol europeu ele passa a ser dominante não apenas no nível do dinheiro ou no nível dos títulos, ele passa a ser dominante no estilo de jogo mundial.
Sim.
Os principais países, as principais seleções passaram a... O Brasil vive esse problema, essa crise de identidade em que a gente passou a estruturar a nossa forma de jogar em torno de uma visão europeia. Verdade. O futebol posicional, né? É, os livros que você viu serem lançados nos últimos anos de grandes treinadores...
Trazem referências do futebol
europeu. Trazem referências ao futebol europeu. Você lê a vida de Klopp, você lê a vida de Guardiola, fala-se muito sobre Carlo Ancelotti, mas fala-se sobre técnicos brasileiros... A gente lê sobre técnicos não europeus praticamente nada. Não há uma cultura mundial que hoje discuta, fale, produza, reproduza, né? E claro, e semeie isso pelo mundo. A visão que se tem hoje sobre futebol é uma visão europeia.
Eurocentrista.
Ela é eurocentrista. E o futebol, só para terminar, e o futebol na Europa, ele é, sem dúvida, o maior mercado mundial de futebol, ele ainda tem as maiores audiências, ele tem os times e os jogadores mais caros, tem uma completa dominância, né, do que acontece hoje no futebol mundial. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu não vejo esse movimento do Oriente Médio como um movimento efetivo de grande risco ao que acontece hoje, dominância do futebol europeu. Eu não vejo. Depois a gente vai aprofundar mais esse debate, mas eu não acho que o risco esteja ali.
É bem, bem observado, Tinho. Se a gente for parar para olhar as transações que chamaram mais atenção no futebol da Arábia Saudita nessa janela, ela envolve mais valores associados a contrato com o atleta do que necessariamente um dinheiro aportado, né, para você interromper um contrato, né? Isso aconteceu ali, talvez uma proposta para o Mbappé, pro PSG, mas...
Muitas transferências com jogadores com passe livre.
Exatamente.
Sem pagar ao
você
clube.
Paga muito ao atleta, você paga muito a um clube ou a um contrato.
Que é uma estratégia dos caras, tá?
Isso.
É uma estratégia.
Até que ponto isso é um sinal de que pode ser um movimento que a Europa também aceite? Porque, veja, os caras estavam livres. Muitos deles, né? Estavam livres. Claro. Cristiano Ronaldo estava livre. O Firmino estava livre. O Mané, se não me engano, tinha contrato com o Bahia ainda. E aí, você vai nessa linha de tom, você acredita que esse é um movimento que não chega a abalar a condição da Europa como centro do futebol mundial, ou ela tem que botar as barbas de molho?
Não, eu não acho também que vai abalar. A gente falou na nossa pergunta, né, no card e no tema do programa, se vai aposentar o futebol europeu. Eu não vou nessa linha trágica disso, né? Eu acho que não chega tanto.
Não, botaram um velhinho ali.
Ficou massa o card, não foi?
O card ficou massa.
Botaram o tiozinho ali.
Como se fosse um ex-jogador ali.
Pois é, eu não acho que vai aposentar o tiozinho aí, o velho mundo. Como é, Tchela?
Com a bola murcha ainda.
Com a bola murcha.
Rapaz, vocês estão muito...
Não, acho que é pra tanto. Agora, veja lá. Só pra gente contextualizar. O Visão 2030 não se trata só sobre futebol. E nem sobre a Copa do Mundo. É um plano de mudança da sociedade árabe, claro, feito pelo governo de lá, mediante uma série de reivindicações, e que começa, inclusive, reivindicações essas que passam por autorizar mulheres a dirigirem. Em 2018, né, uma dessas, tirar passaporte sem a autorização do tutor, como eles chamam. Então, esse é um planejamento, vamos chamar de planejamento estratégico do governo, de mudanças profundas na cultura da sociedade árabe, né, da sociedade saudita, nesse caso saudita. Dito isso, quando você tem no bolo dinheiro de fundo soberano, esse é que é a grande questão, porque você tem uma irrigação de dinheiro fundamental nisso. E aí Marcos Mota colocou no Twitter agora, né? Marcos Mota, que é um cara muito bem antenado, muito bem relacionado com isso, nós já temos quase 170 emissoras que vão transmitir no mundo o Campeonato Árabe. Eu vou falar um pouquinho desses números. 170. Ele colocou 130 no Twitter, mas se você pega os países impactados, já são 170 países, perdão. 170 países e 130 emissoras. Dentre streaming, TVs, espalhados. Então, veja, esse será um campeonato muito visto. Aí você vem com outra... Vamos passar agora para a página americana. A notícia para mim, que poucas pessoas deram importância, é o movimento que está acontecendo lá. A MLS vai seguir o movimento que já está acontecendo na NBA e na NHL, que é do hockey, do basquete do hockey, de fundo soberano, colocar dinheiro lá também. E não para por aí. Não é só fundo de pensão. Não é só fundo soberano. É fundo de pensão também. E aí, meu irmão, fundo de pensão é outra enxurrada de grana. Então, Inclusive já teve fundo de pensão. O Qatar e o mundo árabe já está lá um pouco presente nisso. A Qatar Sports Investment, que é dono do PSG, comprou 5% lá do Washington Wizards, de um time de basquete lá. Então, da empresa que controla o Washington Wizards. Então, veja, e aí é o que eu falo, né? O americano está muito mais preparado para esse parque todo do que o árabe. O árabe é como você construir uma Dubai no deserto, mas também a Dubai foi construída, né? Mas você, veja, por mais que fosse difícil, Dubai está lá construída, porque quando você tem dinheiro, você faz tudo. É uma comparação que eu faço. Eu acho que o protagonismo do futebol árabe a ponto de abalar o europeu, eu não vejo isso. Agora, o que eu vejo é uma dispersão de atenção.
Num primeiro momento.
Até pelo fato da novidade, né? Para mercados emergentes que já existiram de Turquia e China, como você mesmo citou. A China, inclusive, com a mudança, né? A China, quem financiava eram empresas privadas e não o poder público, como está
funcionando. O governo dava meio que condições para que as empresas
investissem. Exatamente, né? Então,
mas ali tinham, tanto na China quanto agora na Arábia, embora sejam empresas privadas, são empresas privadas que têm relação direta com o eixo central do governo, né? Então, de alguma maneira, é o governo, né? Na Arábia, é o fundo soberano, mas quando não é o próprio governo, são empresas que derivam ou são parte relacionada com o fundo soberano e patrocinam clubes. Então, no final das contas, é o governo, né, cara?
Não, mas na Arábia, sim. Na China não, Tchelo. Na China, claro que o governo auxilia, mas sim. A China, na verdade, sei, parte da iniciativa China, privada, né?
Mas você acha que na China alguém é dono de qualquer coisa que
o governo não... não tenha dúvida que pede amém, pede a bênção muito lá o governo. Mas eu estou dizendo que o capital não veio diretamente deles, entendeu? Você está certo, tem influência direta.
Não, entendi. Mas, por exemplo, a discussão que teve com o Newcastle, se você deve lembrar... Era justamente essa, né? Porque a Premier League exigia que houvesse garantias que o Fundo Soberano não teria nenhum tipo de gestão sobre o Newcastle. Porque, na verdade, quem comprou o Newcastle é uma empresa que é patrocinada, que é parte do grupo, do Fundo Soberano lá dos caras. Então, assim.
É como se o Newcastle tivesse se tornado estatal? É como se o Newcastle tivesse se tornado uma estatal, indiretamente?
Mais ou menos. Na verdade, lá, a privatização dos clubes árabes lá que estão falando, na verdade, é uma estatização, né? Os caras estão tomando os quatro clubes propriedade do Estado, que aconteceu, né? Então, essa é uma discussão que tem muita, é muito mareado, né? Tem muita complexidade envolvida. Mas sobre o que você estava falando, Tinho e Tom, eu queria deixar uma provocação do efeito. Eu também acho, concordo com vocês, eu acho que, que vai se perder relevância no futebol europeu por conta desse movimento que a gente está presenciando agora. Eu não acho que ele será curto, assim, eu acho que ele vai demorar, sim. Nesse caso do Oriente Médio, é um projeto de mais longo prazo. Mas acho que uma atenção para um ponto, Tom. E a FIFA vai ter que lidar já já. Inevitavelmente, cara, em 1-2 anos, um time desse da Arábia Saudita vai chegar na final do Mundial de Clubes e vai ganhar. Não tem dúvida disso.
É.
Seja porque os clubes europeus já vão sem muita importância, seja porque os clubes lá da Arábia Saudita chegaram muito fortes. Né? Então você vai ter um time desse, o Al Hilal, Al Nassr, bicampeão do mundo, tricampeão do mundo. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Como é que a gente vai lidar com essa relação bala de forças? Porque ou a FIFA vai criar uma regulação para isso, ela vai ter que admitir que os times árabes serão o melhor time do mundo, né? Como é que a gente vai lidar com isso?
E ela tem que ter calma. E não só isso, Tchelo, e a regulação é necessária, eu só não sei se ela interessa a tal ponto dela chegar e fazer isso, porque para a FIFA é importante o desenvolvimento desses novos mercados.
Não.
Porque tem uma grana aí associada muito grande, e eu vou lhe dizer mais, isso é tão importante que você está falando, eu vou fazer outra provocação aqui. Se estiver passando Bayer e Wolfsburg na TV, e na outra está passando o Cristiano Ronaldo
contra Al-Ittihad.
Contra o Benzema.
É isso, Al-Ittihad e Al-Nassr.
Al-Ittihad e Al-Nassr. Eu vou assistir, nem que seja por. Eu não vou assistir Bayer e Wolfsburg. Eu vou assistir no primeiro momento esse. Nem que seja no primeiro momento. E depois você perca um pouco. Não. Se isso vai ser sustentável, aí de fato, essa é a grande dúvida que a gente tem nesse processo todo, né? Então, o fato é, não é uma... Porque, veja, eu estou com a relação aqui de quem já foi para lá. Então, estamos falando de Michael, de Rubem Neves, de Fabinho, de Mahrez, de... Cara, Benzema, então,
vocês concordam que são jogadores todos em fim de carreira? Porque é um argumento...
Firmino,
Leão Malpico... Não, é fim de carreira, não.
Não, o Mané, por exemplo, não parece em fim de carreira, o Sadio Mané. Ele falou assim, ó, o Leão Malpico colocou aqui, fez, ó, a gente tem que prestar atenção porque essas transações não representam a perda de hegemonia...
no futebol europeu pelo simples fato de que os jogadores que estão indo para a Arábia estão na fase final das suas carreiras. O Koulibaly não dá para dizer que é fase final. É,
eu não posso generalizar.
Benzema, fase final, dá para tratar. O Cristiano Ronaldo dá para tratar.
Cristiano Ronaldo até mais do que Benzema.
É, mas
eu não sei até que ponto. O Malcom foi contratado por 60 milhões de euros, uma das mais caras contratações foi o Malcom, lá, que aqui
no Corinthians. O Corinthians, inclusive, recebeu uma baba por isso.
Foi.
O Malcom tá onde está na fase final da carreira, né? Você pode não ser um expoente, mas não está na fase final da carreira. Então, eu tenho dúvidas sobre essa questão da ameaça não ser por isso, porque com o poder aquisitivo.
É o primeiro ano também, né?
Você atraindo atenção em grandes craques, em qualquer fase, mas em atividade. Ah. Você inevitavelmente vai atrair também os craques em atividade, porque as coisas vão estar acontecendo.
É assim, porque aí quando o Renatinho traz de que esse investimento faz parte, né, de um projeto maior de país, né, que é o 2030, é exatamente nesse ponto que eu queria argumentar o meu pensamento de por que é que eu acho que isso não se sustenta. Porque eu acho que quando a Arábia escolhe o futebol, para mim essa é uma escolha que não faz sentido. Da seguinte forma, o futebol é o que é. Porque ele é um esporte muito fácil de ser jogado, ele é muito popular, as pessoas Sim. jogam futebol. Toda uma geração de quem torce foi formada na torcida porque amava jogar futebol. E o futebol é muito simples, ele é muito fácil, ele é muito barato, ele é muito acessível, é um esporte nesse sentido. Ele se tornou um esporte mundial porque ele é um esporte muito acessível para todas as classes, para todas as formas, para todos os corpos, né? Para todos os tipos de atleta. E na medida em que isso foi acontecendo, ele foi deixando de ser um esporte. Um jogo, e ele foi passando cada vez mais a ser o entretenimento.
Uma manifestação social.
Os mercados que se desenvolveram e que de fato se sustentam como negócio são mercados onde o futebol é sustentado por um ecossistema de outros negócios que fazem parte desse pacote. Então a gente está falando de produtos esportivos, está falando de bebidas alcoólicas, agências de publicidade, turismo, gastronomia, mercado de apostas, sexo. Sim. Tem um conjunto de negócios que gira em torno de eventos esportivos.
Do mundo do entretenimento,
do mundo do futebol, que na minha opinião são completamente hoje incompatíveis com o desenho de sociedade do que você encontra na Arábia Saudita.
Mas nós
veja só, Dubai é diferente.
Claro,
Dubai
claro.
Investiu no mercado imobiliário, investiu em turismo. É diferente de você investir num negócio que é sustentado por um ecossistema de outras coisas que eu não vejo acontecer e eu não verei acontecer. Acho muito difícil ver isso acontecer no mercado árabe.
O que você está dizendo, e eu vou passar para a Renatinho.
Diferentemente dos Estados Unidos. Aí é completamente diferente dos Estados Unidos.
Da liberdade,
que
né?
Exatamente. Que sustentou isso, todos os outros esportes nisso.
Ali é o templo.
É o templo.
E para quem viveu a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo, ela se diferencia também em relação a outros eventos de futebol, porque ela consegue atrair um perfil de público que não é necessariamente tão vinculado a futebol também. Porque ele entende a Copa do Mundo como um grande evento festivo de união de povos, em que todo mundo se integra. E aí, curte futebol, bebida, sexo, jogos de azar, e
festa,
farra, libertinagem, liberdade. Enfim, claro. Existe esse. A Copa do Mundo, ele transpira, ela transpira.
Olimpíadas também são assim.
E isso transpira.
A Champions League também é assim. Isso. Os eventos mundiais e esportivos são assim.
As pessoas compram Copa do Mundo sem saber quem vai jogar. Eu quero comprar ingresso para a final da Copa do Mundo. Por quê? Porque sabe que tem todo.
Você não vai para o jogo.
Uma rede
de diversão, festa,
entretenimento, né? Lazer em volta disso. Quem esteve no Catar percebeu que a Copa do Mundo foi um pouco diferente nesse aspecto lá. Porque você teve a restrição de bebidas 2 dias antes da Copa começar, né? Você só podia beber dentro do estádio, nas fanfests e em hotéis e restaurantes internacionais, ou se você fosse residente do Catar dentro de suas casas. E todo esse ambiente que a gente falou que você trouxe, ele não existiu. Foi uma Copa que não permitiu essa vivência. E quem já viveu outras Copas do Mundo e estava lá, e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas lá que já viveram outras Copas do Mundo, falaram, massa, tô adorando, etc tal. Ah, mas a da Rússia foi demais. Ah, mas a da Alemanha foi demais.
Porque... Virou um jogo de tênis, não foi?
Porque você
virou um
perdeu...
jogo
para
você bater palma para
pô. Você perdeu no Catar outras atrações que quem vai para uma Copa do Mundo está buscando também. Tudo isso que Tom falou. Tom.
Mas veja, mas lá é ele com ele. Estamos falando, se isso vai atrair a nossa atenção no polo global, eu não vou para lá para a Arábia Saudita para assistir ao Hilal com quem quer que seja. E, a cultura e a sociedade de lá pode estar preparada para viver dessa forma. Para ele não faz diferença não beber. Para ele faz diferença que a mulher tire o passaporte dela, eles flexibilizaram. Para ele faz diferença que a mulher dirija, eles flexibilizaram. Para eles é o mundo deles e ali ele exporta aquilo como produto. Não é um produto de Copa do Mundo em que todos vão para lá. Então eu acho que eu tenho dúvida se isso não é sustentável. Eu gosto daquela coisa seguinte, não comparo com os Estados Unidos. Estados Unidos é o seguinte, o barulho todo está na Arábia Saudita pelo tamanho das transações, mas os Estados Unidos está passando aqui, a MLS está crescendo, esse bicho está ficando grande. Esse sim, se você disser assim, quem é a maior ameaça para o futebol europeu? A MLS ou eu... A MLS. Com esse movimento de Messi?
A MLS. Agora veja, que coisa
vai interessante. Vai levar outros caras para lá. Você vai ver, Tom, só desculpe. Você vai ver o que será a Copa do Mundo...
2026.
De 2026. O que Messi deve fazer nesses 4 anos de lá. Inclusive levando outra parte de jogadores.
Esse Inter Miami é quase Barça Miami. Né?
Exatamente. Você imagina se Messi vai para a Arábia Saudita. Então, de fato, era o domínio da atenção global. A economia da atenção, como a gente chama, né? Mas imagina agora essa bifurcação, né? CR7 aqui e Messi lá nos Estados Unidos. Com uma Copa do Mundo para acontecer agora em 26. Cara... É transformador. Inclusive a Argentina, que já é campeã mundial, vai, só de torcedor que ela vai ter, pelo que Messi vai fazer, o que deve fazer nesses próximos 4 anos. Então eu de olho na MLS.
E pode ser que um dos objetivos, Tom, muito claros para o governo saudita seja justamente desmistificar a questão também do islamismo, a questão dos muçulmanos. Porque no Catar deu para perceber que esse trabalho estava sendo feito. Você tinha muita gente ali preparada para receber as pessoas e colocar aspectos que não são expostos da cultura islâmica, do muçulmano, para o mundo, porque eles não tinham esse canal de retenção de atenção. O que Renatinho colocou, na minha cabeça, faz um certo sentido, a partir do momento que você tem objetivos. A gente usa o conceito de sport washing, mas a gente pode ser um conceito duro se tratando de religião. Então eu vou colocar com um pouco mais de cuidado. Mas pode ser uma questão de você começar a expor a sua cultura, a sua narrativa, a partir do futebol, sem necessariamente se preocupar em que essas pessoas estejam lá para absorver essa cultura, como acontece no caso de uma Copa do Mundo. Exatamente. Pode ser um caminho possível.
Sem dúvida. Mas que existe um movimento claríssimo de investimento no futebol e que isso hoje se reflete em números, não tenho a menor dúvida. Sim, disso. Concordo. Eu trouxe aqui alguns números para a gente refletir. Se você, nosso ouvinte, entrar no site do Transfer Market, que é hoje a referência, né, desse mercado de transferências, olha que interessante. Na temporada 23-24, das 5 maiores ligas europeias, 2 foram as compras. Porque se você... O que significa ir as compras? Você tem 3 colunas lá, né? Quanto a liga gastou em transferências, sim, quanto a liga recebeu em transferências e qual foi o saldo entre gastar e receber. Saldos negativos significam que a liga foi as compras, né? Total. Gastou mais do que recebeu. Duas ligas foram as compras, Inglaterra e França. Inglaterra, você fala do PSG, mostra que dinheiro não resolve tudo. A França continua fazendo maiores investimentos, maiores gastos do que receitas e continua sendo um campeonato de pouca expressão,
a ponto de pouca competitividade. Também eu esqueci de citar.
De quê?
A França também começou ontem.
Também, e você não citou. Porque a gente hoje não vê aquela liga como uma liga relevante,
competitiva, não consegue
mesmo com todo o dinheiro que rola por lá. 3 ligas foram superavitárias: Alemanha, Itália e Espanha. A Itália, de novo, fazendo todo um investimento para se reinventar. E, de fato, de todas as ligas, foi a que mais cresceu.
Teve time nas 3 finais.
Nas 3 finais. O ranking de quem mais gastou? Primeiro, Inglaterra. Inglaterra gastou quase 2 bilhões de euros. Sabe qual foi a quinta liga que mais gastou? A Arábia Saudita. 490 milhões de euros. É Inglaterra, Itália, França, Alemanha e Arábia Saudita. A Espanha é a sexta. A Arábia Saudita gastou mais do que a Espanha em transferências. E quando você olha os rankings dos saldos, a Arábia Saudita hoje é a segunda liga com o maior saldo negativo. A primeira é a Inglaterra, quase 900 milhões de euros. A segunda é a Arábia Saudita, com 475 milhões de saldo negativo. E a MLS? A MLS é só a sétima. O saldo negativo da MLS é de apenas 14 milhões de euros. Então, são estratégias completamente diferentes. Completamente diferentes. Quando você olha a temporada 2022, vou falar de novo para a gente lembrar do número, tá? A Liga Saudita, como é que é? A Kibão?
O Kibão do
Kibão.
Kibão 2023,
2024. O Kibão 2023 gastou 43 milhões de euros em contratações. O Kibão 2023 gastou 490, 12 vezes mais.
Caramba! Ô, Tchelo! O povo chegou sem brincar, né? O Lima Fogo fez uma provocação aqui. Ele perguntou de 74, quando o Pelé foi jogar, né, no Cosmos. E o futebol dos Estados Unidos não decolou depois disso, né? O Lima Fogo fala disso. É, tem algumas diferenças, né, daquele momento do Pelé chegando lá para o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, na própria Arábia Saudita, né?
Tem muitas diferenças, né? Na verdade, ali o processo da ida de Pelé, ela inclusive leva junto outros grandes atletas, né? Não vai só Pelé para os Estados Unidos, né? Vai Beckenbauer, Carlos Alberto.
Exato.
Recebe jogadores já famosos, campeões do mundo, né? Ou pelo menos campeões do mundo, né? Beckenbauer é campeão de 74,
sim.
Pelé, Carlos Alberto campeão de 70, né? Então, de tentativa de formação de uma liga, mas que não tinha ainda a estruturação e a organização que tem hoje é a MLS. Na verdade, nem a NBA tinha, né? Então, era um momento completamente diferente que não dá para, não sei se dá para fazer esse paralelo que ele buscou fazer. Um dado interessante, que acho que a gente pode também trazer aqui para a discussão, cara, é que eu tenho ouvido falar assim, quando se fala dessa questão de transferência de atletas mais jovens, ou no ápice da carreira, se eles conseguiriam viver bem, né, num país. Teoricamente tinha uma estrutura social mais fechada, como seria no Oriente Médio, mais especificamente na Arábia Saudita. Mas aí você me pergunta, cara, esses grandes jogadores mais famosos, pelo menos que eu conheço do Brasil, eles vivem expostos, cara? Não. Eles já vivem em bolha normalmente, entendeu, cara? Então, viver em bolha aqui ou na Arábia Saudita, vai viver num grande condomínio, numa casa espetacular, num castelo, cercado de riqueza. Isso. Não sei se isso será um problema, mas eu tenho ouvido muita gente falando sobre isso. Ah, mas os caras não vão aguentar viver. Não sei se isso é um problema, sabe, assim, cara? Eu acho realmente que a força do dinheiro, cara, ela tem uma pujança, cara, que realmente consegue...
Os vizinhos de Ronaldo.
Desobstruir esses obstáculos, entendeu, cara? E resolver isso com outras virtudes, né? E o que a gente está vendo agora acontecer na Arábia Saudita... Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar bem clara, assim, é muito mais do que um momento econômico, é um momento político, né? E por trás do momento político, cara, de um interesse político, principalmente muito mais ampliados, essas coisas costumam durar muito tempo, né? Uma coisa que eu li essa semana, que chamou muita atenção, cara, que também a gente vai trazer para essa discussão rápida aqui, é, por exemplo, o Fundo Soberano lá da Arábia Saudita vai investir patrocinando uma Superliga africana. Mas africana, o que tem a ver, cara? Pô, a África tem 54 votos na decisão da FIFA para quem vai ser a Copa do Mundo.
Pois é.
Boa, Tchelo.
É a composição política.
Homem sabe, meu.
Eu até vivi uma situação de composição política essa semana. Mas eu queria falar aqui da MLS. Sim, eu queria falar aqui da MLS.
Deixa eu falar uma coisa, tá. Deixa eu falar uma coisa só da sua participação no processo, que foi no início eu não consegui falar, velho. Não queria te dizer, meu irmão, do meu orgulho de te ver participando daquilo ali. E da minha. Tio, como eu fiquei feliz pelo Bahia. Um dia, uma vez pelo Bahia, cara, mas a discussão que correndeu nos ambientes de internet, da forma como se foi colocado os candidatos, cara. Tomara que os clubes entendam, compreendam a dimensão que tem que ter a participação no conselho, cara. Foi muito bacana aquilo. Acho que o Bahia, mais uma vez, é um exemplo, cara, para o país. De como tratar esse assunto, né?
Legal, Thiago, legal. Cara. Show de bola. Deixa eu falar aqui da MLS, que ela teve, não só da MLS, né? Essa atenção, a importância, como o Tom falou, do futebol, do crescimento do futebol mesmo como negócio, em outros mercados. A temporada 22-23 foi a segunda mais assistida, a temporada 22-23 da Premier League, foi a segunda mais assistida em todos os tempos no Zewa, nos Estados Unidos. Então, note que a primeira foi a que o Leicester ganha.
Sim,
16-16, né? 16-17. Essa agora, atual, foi a segunda mais assistida. Então, veja,
tem... Há um público gostando de futebol, não é isso?
Exatamente. Tem um público cada vez mais acompanhando.
15-16.
A CONCACAF tem a Libertadores dela também, então já está começando ali, desde 2019, você tem times dos Estados Unidos se enfrentando com o México, né? Então, veja, o que eu entendo nesse processo todo, eu não vejo um empobrecimento ou uma perda de protagonismo do futebol europeu. Agora, existem algumas ligas que não necessariamente estão fragilizadas. A italiana está recuperando agora, mas passou por um momento complicadíssimo.
Complicadíssimo.
A La Liga vive um problema quando você fala do volume de contratações da La Liga. Isso também é em função da fragilidade atual do Barcelona em termos de finanças.
Sim.
Então, veja, as coisas se transformam. A gente tem,
são ciclos naturais. São os
ciclos naturais. A migração do dinheiro do mundo, ele vai procurando determinados lugares. A gente está falando de um lugar em que o dinheiro brota do chão por petróleo, que é a Arábia Saudita, e falando do maior mercado, do maior capitalismo do mundo, da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Então,
e aí, só pegando rapidinho, só pegando um gancho de Cello, que ele já trouxe isso no último programa, que eu acho que é fundamental. E é exatamente por isso, cara, que não é pelo dinheiro. Não é pelo caminho do dinheiro que a Europa vai poder se defender desses movimentos. É pelo caminho da regulação. Não tem jeito.
Sim.
É isso. É a regulação. A FIFA está na Europa. A FIFA, a sede da FIFA é na Europa. Os movimentos políticos estão na Europa. As grandes lideranças da FIFA estão na Europa. A FIFA é o grande cartório do futebol mundial e ela já mostrou o poder de ser cartorial na investida que ela fez contra a Superliga de Clubes.
Boa.
É a mesmíssima coisa que vai fazer. Se você tem um negócio que é mundial, a regulação tem que ser mundial. É. E ela passa por registro de jogadores, fair play financeiro e janela de transferência. É nisso que ela vai se defender.
Deixa eu mandar um abraço. Sabe quem está assistindo a gente agora? Paulinho Tavares.
Ave Maria! Cadê
um abraço,
a câmera?
Paulinho.
Cadê? Maior, bota aqui, ó, o coração com a mão pra você. Ave Maria!
O maior da rodou de gols,
exatamente. Faz o Pix, Beto.
Faz o Pix, Beto. Ele lança ou faz o TED. E já evolui o modelo por Faz o Pix CBF. Um beijo, Paulinho.
Paulinho, um beijo. Obrigado, meu irmão. Ô, Tom, antes de você chamar o número do dia...
Você engasgou, hein?
Você ficou emocionado. Isso é emoção.
Não.
Obrigado. Foi Paulinho Tavares que emocionou você.
A emoção de saber que Paulinho Tavares nos acompanha.
Já pensou em narrando um futebol?
Chega, chorou você.
Paulinho, você emocionou Cássio Cardoso.
Só Paulinho vai fazer isso.
Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Você chamou a atenção do movimento de recuperação. Veja o Cristiano Ronaldo, como ele é um vetor... A orientação do futebol, viu?
Total.
O Real Madrid era um, ganhou até Champions em 2002, mas o Cristiano Ronaldo foi pra lá, o Real Madrid, lá liga. Uau. Cristiano Ronaldo sai do futebol espanhol depois de muito tempo, vai pra Itália, futebol da Itália, vapo.
É.
O homem voltou pro Manchester United, que tava num ostracismo danado depois de
Alex Ferguson.
E mesmo o Manchester United se estruturando agora com o Ten Hag, que não se lava bem com o Cristiano Ronaldo.
Isso.
O Manchester United já é outro de novo. É polêmico o que você está dizendo, mas vamos lá. É polêmico, não sei se eu concordo 100%, não, mas beleza, vamos embora.
Eu achei isso interessante, o meu vetor, viu? Mas a gente pode até comentar assim no próximo Futebol S.A., porque a hora tá gritando e eu quero saber de
você. Mentira, não vou falar, não.
Tem mais duas horas.
Tenha paciência, Cássio Carlos.
Mais duas horas tem?
Tem, não.
Então,
tenha paciência.
Próxima!
Número do dia: 400. Quantos acertaram?
Zero.
Rapaz, ó.
Total de zero.
Veja, teve gente querendo acertar aqui, mas eu achei que não rodou, não, viu, Tom? Você tá muito rigoroso.
Miserável.
Mas o Jorge Mendonça.
Foi difícil mesmo.
Ele tentou aqui dizendo que o número do dia é a soma de contratações.
Grande Jorge Mendonça foi candidato também ao Conselho Fiscal.
Foi?
Um abraço, Jorge.
Obrigado, Jorge.
Um abraço também.
Diego Araújo Assa, a soma do saldo negativo.
Do quê?
Diga! De contratações da Arábia com a MLS.
Perfeito.
Diego Araújo Assa acertou.
O valor, que bem, maravilha, viu?
Diga aí, Tom,
o número então.
480. Parabéns! É o valor total do saldo das transferências de jogadores realizadas pela Liga Saudita mais a MLS na temporada 23. Some as duas, você vai chegar a 489 milhões, ou seja, não, menos a MLS, mas de fato, né, os árabes foram às compras, meteram a mão no bolso e botaram 490 milhões de euros para comprar jogador.
Misericórdia, o futebol tá.
Mas dinheiro não compra tudo, né?
Não compra tudo, não.
Dinheiro não compra tudo.
Tchela Azevedo, um abraço, meu irmão. Tamo partindo.
Abraço, meus irmãos. Hoje o Botafogo Glorioso faz 119 anos. Na verdade, o Botafogo Futebol Clube, que foi fundado.
É hoje?
Ali em 12 de agosto de 1904. Então, por isso que eu tô. Na verdade, eu tô com essa camisa aqui, que é do Clube de Regatas Botafogo, que é de 10 anos antes, né? Que é 1 de julho de 1894. Só em 42 que os dois se juntam e formam o Botafogo de Futebol Regatas. Esse aí, que lidera o campeonato. E que anunciou agora há pouco, aqui estão ouvindo os rumores, que está contratando o Diego Costa para ser reserva de time. Eu gostei, não.
Eita, Fogão, que gosta de um problema. Diego Costa,
boa sorte. É, muito escolhabação, eu vou dizer.
Cara, Diego Costa é um personagem interessante. Vai animar o futebol brasileiro. Renatinho, um abraço, irmão.
Abraço, meus amigos. Até o próximo sábado. Bom estar com vocês aqui. Vamos, bora. Futebol S.A.
Nossa, um abraço. Abraço, meus irmãos. Que maravilha poder voltar a fazer o programa nós quatro, né? Quanto tempo que a gente não fazia isso?
Aliás, peraí. Um beijão para os nossos pais.
Aê!
Nossos filhos que nos fizeram pais, pra vocês,
viva!
Pelo Dia dos Pais maravilhoso, o meu me inspirou,
meu também,
esse amor
Sérgio
pelo
Melo,
futebol,
um beijo, viu?
Isso aí. Vem dele, então um beijo pai, um beijo aos meus filhos também.
Isso aí, um beijo papito Isaías, o quê?
Assassino.
Um beijo, meu
beijo.
Vamos dar um beijo pro nossos pais, bora, né? Um beijo, bora, pro pai.
Bora. Tem que ser
beijo,
na geral, ó.
Beijo.
Beijo, pai.
Um beijo a todo mundo. Um beijo, Tia Cissa. Daqui a pouquinho, aniversário de Tia Cissa. Daqui a pouquinho eu tô lá no almoço. Um beijo.
Carnê social, um beijo pra Gael e Guido, que fizeram aniversário essa semana e me fizeram, pai. Um beijo, amo vocês. Melhor coisa da vida. E um beijo pra você que acompanhou a gente, que ficou ligado aqui no Futebol S.A. e que pode acompanhar o programa também no YouTube depois, na íntegra também, no Spotify, porque tem podcast. Venha com a gente, final de semana que vem estaremos juntos novamente para essa alegria nossa. Um grande beijo, feliz Dia dos Pais para todos e até a próxima. Tchau!
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.